Excelentíssimo senhor, doutor Itamar Franco, vice-presidente em exercício do cargo de presidente da República, depositário hoje das esperanças do povo brasileiro para a ultrapassagem das dificuldades registradas na área econômico-social do nosso país. Excelentíssimo senhor deputado Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara dos Deputados, com quem divido as responsabilidades de comandar o Congresso Nacional, presidente que é Sua Excelência de uma das casas do nosso Parlamento. Excelentíssimo senhor ministro Sidney Santos Sanches, figura exponencial da magistratura brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Excelentíssimo senhor governador de Goiás, doutor Iris Rezende. Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal de Brasília, Dom José Freire Falcão. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Interparlamentar, Michael Marshall, em quem saúdo todas as delegações estrangeiras que ocupam o andar superior do plenário da Câmara dos Deputados. Excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimos senhores embaixadores, excelentíssimos senhores ministros dos tribunais superiores, excelentíssimo senhor doutor Tito Henrique da Silva Neto, excelentíssima senhora Celina Campelo, demais parentes de Ulisses Guimarães, senhores senadores, senhores deputados, delegações estrangeiras já por mim referenciadas. Reservou-me o destino, ao longo desses dois anos, às vezes o ônus difícil, às vezes o privilégio honroso, de ocupar a cadeira da presidência do Congresso como tribuna de alguns dos mais importantes pronunciamentos da vida parlamentar do país. Nesta manhã, porém, perdoe-me os nobres colegas e ilustres convidados. Não sei se falará mais alto o tom oficial e solene da homenagem que lhe prestamos, ou a voz comovida e pungente do coração, dos sentimentos pessoais, que confundem a própria memória dos meus passos políticos com a memória de Ulisses Guimarães. Ainda há poucos dias, um de nossos companheiros, repetindo a pergunta perplexa do herói de um dos romances de Gilberto Amado, que não podia compreender o mundo sem Emílio, protagonista maior da aventura novelesca daquele escritor, indagava também: como poderemos compreender o nosso Brasil, o nosso Congresso, o nosso mundo político sem Ulisses Guimarães? Esta casa, como os últimos 30 anos da vida pública brasileira, está povoada não apenas pela presença cívica, moral e espiritual do grande homem que perdemos, mas até pela lembrança viva de sua imagem física, a serena evocação do seu rosto inconfundível, os seus olhos de vidente político, seu perfil delgado de Dom Quixote da democracia. Para onde nos voltarmos? Nos corredores e nas salas que diariamente percorremos, parece surgir-nos pela frente o vulto inesquecível de Ulisses Guimarães. Cada um de nós, ao contemplar sobre esse imponente recinto, sobre outras dependências onde ele foi o mestre dos pareceres, dos votos e da própria Constituição que nos rege, não pode deixar de estremecer diante da impressão de que entre nós há uma cadeira vazia. de que falta alguém nos gabinetes, nos corredores da Câmara e nas bancadas do plenário. Falta Ulisses Guimarães. Na verdade, senhores congressistas e convidados, não me acorde a mente depois que ele nos deixou. Expressão mais correta que aquela do celebrante das exéquias de Filipe II na Capela do Escorial. Aquele que era até ontem a maior presença da Espanha é hoje a sua mais alta ausência. Presença mais alta de nossa vida nacional, Ulisses Guimarães é a mais alta ausência neste país. Os escritores e artistas de Viena se reuniram uma vez para escolher uma legenda que deveriam escrever no monumento de um dos heróis da cidade. Afinal, escolheram uma frase, sempre o mesmo. Se tivéssemos de cunhar uma inscrição em monumento a Ulisses Guimarães, creio que nenhuma outra seria mais adequada. Ele foi sempre o mesmo em toda a sua carreira política, sempre fiel à bandeira que abraçou, desde os dias de estudante, sem outra ambição que a de servir à liberdade e à democracia. Seus primeiros passos e seus últimos passos na vida pública iniciaram com a redemocratização do país após a queda do Estado Novo em 1945. Foram um gesto de fidelidade permanente ao primeiro partido que escolheu, o nosso velho e glorioso PSD, talvez a mais alta escola de sabedoria política da história republicana. Quando o arbítrio do regime democrático determinou a mudança da sigla partidária, foi ele um dos protagonistas maiores da nova legenda que abrigaria os correligionários da primeira hora sobre a sigla MDB e depois PMDB. Sucedeu a Oscar Passos como segundo presidente do MDB. Desde então, tive o privilégio de ser sempre por ele convocado para a Executiva Nacional do Partido. Só deixou sua presidência quando entendeu que deveria partir para novas batalhas, a campanha do parlamentarismo, entre elas, a fim de consolidar a unidade da agremiação. Da mesma forma, presidente da Câmara, tantas vezes quantas convocadas pelos companheiros, nessa condição cumpriu a missão histórica de presidir a Assembleia Nacional Constituinte, ocupando aqui ao seu lado a vice-presidência do órgão que nos daria a carta magna regedora de nossas instituições. Aprendi a conhecer e admirar a cada dia a dedicação com que sacrificou suas horas e seus minutos a essa obra que alicerça a estabilidade do regime político e jurídico da nação. Nos últimos meses, o infatigável batalhador não se deu ao repouso dos guerreiros. Entregou-se a uma nova campanha e presidente nato de todas as aspirações e das instituições que sabiamente comandava, partiu para a campanha do plebiscito que pretende propor ao país o regime parlamentarista. Estariam enganados os que supusessem ser nele a flama política apenas um idealismo romântico alheio ao apelo dos tempos novos. Eis uma de suas lições em seu relembrado discurso da anticandidatura em 1973. O desenvolvimento é o desafio da atual geração, pois ou o Brasil se desenvolve ou desaparecerá. A liberdade e a justiça social não são meras consequências do desenvolvimento, integram a condição insubstituível de sua procura, o pré-requisito de sua formulação, a humanidade de sua destinação. A liberdade e a justiça social conformam a face mais bela, generosa e providencial do desenvolvimento, aquela que olha para os despossuídos, os subassalariados, os desempregados, os ocupados em ínfimo ganha-pão ocasional e incerto, enfim, para a imensa maioria dos que precisam para sobreviver, em lugar da escassa maioria que tem para esbanjar. Este é o desenvolvimento preconizado pela Carta das Nações Unidas e que se propõe a libertar o homem do medo e da necessidade. É o perfilhado na encíclica Populorum Progressio, isto é, prosperidade do povo, não do Estado que lhe é consectária, cunhando seu protótipo na sentença lapidar: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Continuo citando o discurso histórico de Ulisses. Desenvolvimento sem liberdade e justiça social não tem esse nome. é crescimento em chação, é empilhamento de coisas e valores, é estocagem de serviços, utilidades e divisas estranhas ao homem e aos seus problemas. A grandeza do homem é mais importante do que a grandeza do Estado, porque a felicidade do homem é a obra-prima do Estado. Senhores congressistas, não sei se me alonguei em citações do nosso grande líder, mas creio que não há homenagem maior que a de aurir suas lições, as passagens do ideário político que dão o corte e o perfil do estadista que foi Ulisses Guimarães, pois o companheiro que perdemos era um estadista. José Maria Belo, em sua magnífica História da República, observa que a política não é uma carreira. Se a política fosse uma carreira e essa carreira tivesse lógica, diz ele, Antônio Carlos teria sido presidente da República em 1930. Com efeito, se a política fosse tal e essa carreira tivesse lógica, Ulisses Guimarães teria sido presidente da República. Com sua sabedoria e sua grandeza moral, o país não teria passado os momentos cruciais que viveu até bem pouco tempo. Tragicamente desaparecido, continua, porém, perto de nós, como nume tutelar desta casa que tanto amou e a que tanto serviu. Mas ele mesmo já o dissera no famoso discurso da anticandidatura: a caravela vai partir, as velas estão pandas de sonho, aladas de esperança, o ideal está ao leme e o desconhecido se desata à frente. E conclui: navegar é preciso, viver não é preciso. Posto hoje no alto da Gávea, espero em Deus que em breve possa gritar ao povo brasileiro: alvíceras, meu capitão, terra à vista. Sem sombra, medo e pesadelo, à vista terra limpa e abençoada da liberdade. Essa, portanto, é a homenagem que prestamos nesse instante ao grande presidente Ulisses Guimarães, que continua a ser aquela figura excepcional da vida pública, permitindo-nos seguir os seus exemplos e admirando o trabalho extraordinário que desenvolveu em favor do nosso país.